Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Então, os avisos aqui. Reunião de senhoras, terça-feira, na cooperativa. Reunião de senhoras, terça-feira. É. Isso que eu ia falar. Terça-feira, Ramiro, cadê? Terça-feira nós vamos estar. Nós vamos estar pintando. Nós estamos mexendo aqui no salão. Terça-feira, segunda e terça. Principalmente segunda e terça, quarta durante o dia, né? Para ver se na quarta-feira à noite a gente está pronto. Isso. Então, na casa do Ramiro. Ótimo. Tá? Reunião de senhoras, então, na casa do Ramiro, na terça-feira. Amém. O que mais? É reforçar o pedido que nós já fizemos. Algumas vezes nós já fizemos, vamos reforçar com relação às doações lá do brechó. Né? As doações do brechó. Recomendando que as prendas, as doações devem ser realmente assim, de coisas que você não usa ou então não vai te fazer falta lá, mas também que não seja coisas que estão para jogar fora, né? Que é doações de coisas que vão ser úteis às pessoas que delas adquirirem. Amém? Doações que vão ser aproveitadas bastante para quem pegar. Outra coisa, finalizando, é o casamento do Theo aí na quinta-feira, que vai ser às 20 horas. Vai ser o casamento às 20 horas, então, na quinta-feira. Que Deus abençoe. Todas essas atividades, né, que Deus nos abençoe, a realização de todas essas atividades. E depois, na outra semana, temos um encontro. Já no final da outra semana. Temos um encontro que também a gente fica muito preocupado. Eu espero que todos vocês ajudem, entendam a importância de cumprir os horários, né? Olhar a questão de uso das instalações. Porque às vezes o mau uso causa acidente e causa incidente, né? O mau uso. Observar tudo. Se tiver alguma coisa errada ou que você acha inconveniente, nos avisa, nos fala, para que a gente evite o máximo possível. Graças a Deus, depois de muitos anos, nós temos estado aqui assim, dessa forma. Graças a Deus, todo ano tem corrido bem, né? Mas sempre a gente fica meio apreensivo com relação a muita gente, muita coisa, criança, para cá, para lá, às vezes. O ideal seria que as crianças não tivessem presente, mas às vezes para que os pais participem, é necessário que as crianças estejam presentes. Eu creio que até alguma providência deve estar sendo tomada em relação às crianças. e assim por diante. Amém? Qualquer coisa, por favor, qualquer sugestão, avisa pra gente. Pra gente fazer da melhor forma possível e agradar a todos. Amém? Então, estamos aí, está avisado. Tem alguma coisa em relação ao casamento? Não. Agora, com relação à nossa vida com Deus, que é, na verdade, meu bebê, se depois se esquentar, o pessoal, porque muita gente junto assim, logo esquenta, né? Se esquentar, quiser ligar o ar. Ligar o ar ou não? Não. Calma. Então, se por acaso vocês desejarem que ligue o ar, aí, sem apelar, sem fazer grosseria, dá um sinal, né? Fala. Sinal pra gente aí, aí a gente avisa o bebê ali. Já começando, porque muita gente junta, e aqui o pé direito aqui é muito baixo. Na época a gente não pensou nisso. É, o pé direito baixo, a circulação do ar difícil. Amém. Então vamos lá. Com relação a que? A nossa o que eu falei? A nossa vida com Deus. Que é o objetivo maior de nós estarmos aqui reunidos. É ajudar. Eu estava até na hora do louvor. Eu chego lá atrás, porque lá atrás o pessoal não participa muito, fica meio assistindo, né? Fica assim, esperando. É. Mas o ideal é que a gente realmente participasse. Falta é uma falha nossa. Até hoje nós não descobrimos ainda. Para ministrar o louvor. Nosso louvor, na verdade, ele não é ministrado. Nós cantamos. Nós cantamos aqui durante esse período. E aí, cada um, em particular, tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu vi alguns orando, tá certinho. Às vezes a pessoa fica de joelho, às vezes orando, aproveitando a música, aproveitando o que está sendo cantado, e ele aproveita para orar. Não está certo, não está errado, não. Eu só não concordo, às vezes, quando a pessoa, por exemplo, durante o louvor, a pessoa vai ler. Não, aí ele está mostrando que ele está ignorando o que está sendo feito. Aí eu não concordo. Mas, orando, aproveitando a música para orar, para poder entrar na presença de Deus. Ou então, cantando, né, levantando seus braços. Porque nem sempre a pessoa está com o espírito para fazer isso. Muitas vezes eu, durante o louvor, eu estava chorando. Muita gente cantando e eu chorando. Não tem problema não, né? Você aproveita a música, aproveita o que está sendo falado na música para louvar. Louva a Deus com as suas lágrimas, com as suas orações. Mas eu gostaria muito que cada um realmente entendesse. Aqui é um entra e sai danado durante o louvor. Se a gente pudesse colocar um jeito de evitar isso. Eu já falei de fechar aquela porta, eu vou fechar. aquela porta eu vou deixar ela trancada, porque ela perturba muito. E futuramente a gente vai dar um jeito de abrir uma porta no meio ali. Mas que cada um de nós aproveitasse bem a reunião, o louvor, durante o louvor, para buscar Deus. Porque você não tem muito tempo em casa, no trabalho. O tempo que nós temos, que nós reservamos para Deus, é esse aqui. Então já vi com o propósito assim, não, vamos à casa do Senhor, porque a igreja, quando ela está reunida aqui se torna a casa de Deus. A igreja presente, onde a igreja estiver presente, ali é estabelecida a casa de Deus, né? Por causa da presença da igreja. Então, todo respeito, não ficar, enfim, aproveitar melhor o tempo que a gente separa aqui para Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero fazer um esforço para não alongar demais a reunião. Será que eu consigo? Não? Vamos ver. Então vamos ver. Alguém me... Por exemplo, nós vamos falar um pouco... Eu preciso fazer a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus precisa ser feita. Por que precisa ser feita a vontade de Deus? Por que a vontade de Deus precisa ser feita? Não sei se vocês sabem, mas a humanidade, ela corrompeu, ela foi corrompida e se tornou contrária a Deus, inimiga de Deus. A humanidade toda tornou inimiga de Deus. E a terra encheu de gente, como ela está hoje, com 7 bilhões por aí afora, mais 7 bilhões de pessoas. É isso? Então, é muita gente. Quanto mais gente, a Bíblia diz assim, que quanto mais se multiplicaram, mais pecaram. Mais pecado, quer dizer, é mais coisas que se faz e é contrário a Deus. Aí resolve um número pequeno de gente na terra, um número bem pequenininho de pessoas na terra, e resolve fazer a vontade de Deus. Isso começou com quem? Com Jesus Cristo. Isso começou com Jesus Cristo. Não foi com Abraão, nem com Davi. Não, foi com Jesus. Jesus, ele não carregava nada escrito na mão. Ele não carregava nada escrito na mão. A proposta dele foi, e você pode ver, quem está buscando a Deus vai entender isso. A proposta de Jesus foi, a única coisa que ele entendeu, que o homem podia fazer era fazer a vontade de Deus. Então ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Mas que coisa, hein? Que pessoa inteligente, que homem tremendo foi Jesus. Graças a Deus por esse entendimento. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. E foi assim que ele fez. Certo? Ele foi assim que ele fez. Ele se doou. Ele se entregou a Deus para que a vontade de Deus fosse feita. Aí então nasceu na terra, começou então a nascer na terra os amigos de Deus. Então, dentre os inimigos, começou a nascer os amigos de Deus, ou seja, aqueles que passavam para o lado de Deus. Amém? Dentre essas pessoas, eu creio que nós estamos fazendo esse esforço. Nós estamos fazendo esse esforço. Nós estamos também querendo fazer a vontade de Deus. Porque é o único jeito. O único jeito. Não é uma questão de capricho de Deus. Não. É o único jeito, é o seguinte: é você. Agora eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência de que a vontade do homem, a vontade natural, ela é maligna. Né? Nós nascemos, a inclinação nossa sempre é para o lado natural, não é para o lado espiritual, é para o lado natural. E aí, quando eu tomo conhecimento de que a vontade de Deus não é essa, que a vontade de Deus é diferente, então há uma questão importante aí, que é o arrependimento. Mas primeiro eu preciso ter consciência, eu preciso admitir que eu estou errado. Senão, não. Se eu estou certo, por que que eu vou me arrepender? Se o que eu faço está certo, não, eu preciso entender que o que eu faço, que os meus atos, que o meu procedimento, a minha atitude normal na terra é má, não é boa. E com isso eu admito que Deus possa mudar a minha natureza má, mudar a minha natureza e fazer com que eu passe para o lado dele. Aí então nasce a questão do arrependimento. O arrependimento, né? Que é o reconhecimento de que eu preciso mudar de vida. O reconhecimento de que os meus atos precisam mudar. Então essa é a regeneração. A regeneração do homem. É ele que vai nos corrigir, é ele que vai tirar os nossos pecados. Tal. Aí você vai lendo as escrituras, você vai entendendo como é que ele faz para poder mudar a nossa natureza. Natureza. Aquilo que nasce, tudo que nasce na terra faz parte da natureza. Então, um filho de Deus hoje, um amigo de Deus, ele não é uma pessoa natural. É uma pessoa do outro mundo. Porque é contrário à natureza. É contrário à natureza. A natureza do homem, o normal do homem. Vamos ajudando aí. O normal do homem é não ser contrariado. Não ser contrariado. Esse é o normal. E aquele que quer agradar a Deus é uma pessoa que não. Ele vai lutar contra isso. Ele vai. Se por acaso ele for contrariado, ele vai conformar. Não é concordar. Ele não está concordando com o inimigo. Ele tem que se conformar. Porque aquilo agrada a Deus. É sinal que ele quer fazer do jeito que Deus manda. O normal do homem é querer viver, construir, edificar. O normal nosso é esse. Aí vem a orientação de Deus no sentido contrário. Ou seja, conformar com o que tem, tomar o que é seu, não reclama, não andeis ansiosos por nada. Tudo o contrário. Tudo isso é o contrário do natural. E essa, então, é a nossa luta, é a nossa dificuldade. É o nosso sofrimento. O sofrimento do cristão é esse. É a luta dele contra a sua própria natureza. Sua própria natureza. Então, o natural nosso é ser vaidoso. O natural nosso é ser orgulhoso. O natural nosso é não ter paciência. O natural nosso é orgulho, é vaidade. Isso é o natural. Agradar a Deus, então, é lutar contra isso. E cada pessoa individualmente, por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque não tem uma pessoa nessa terra naturalmente que não tenha. Ué, claro, se ele nasceu homem, amém? Ele nasceu dessa forma, então não tem. Todos precisam da ajuda de Deus. Todos precisam de conversão, de mudança na sua vida. Cada um vai fazendo a sua parte. Cada um vai fazendo o que pode fazer. Não julga, não condena, não acusa ninguém, não joga pedra, não atrapalha. Porque todo mundo está lutando. O meu defeito é um, o seu é outro. Mas você tem e eu também tenho. Amém? Então, nasce aí a questão do arrependimento. O arrependimento, ele é fundamento para mim. Importante no arrependimento é admitir que precisa mudar. Aceitar é a compulsão, é aceitar realmente a necessidade de que Deus tire os nossos pecados, os nossos defeitos. E só assim nós vamos poder viver e agradar a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, vamos ler, pode ler a partir do 3, por favor. Lucas, capítulo 3, versículo 3.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós o que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá.
Amém. A hora que você estiver lendo aí, a hora que nós estivermos lendo, todo vale se encherá. Está falando do vale ou de você? Então, tem pessoas que foram comparadas com um vale. O que seria isso? Né? Vamos mais para frente, melhor ainda. E se abaixará todo monte. Amém? Então, aquele que é um monte precisa descer. E aquele que é um vale precisa subir. Né? Para igualar. Tem pessoas sofrendo demais. Tem pessoas que já vêm ao mundo, já nascem no lugar errado. Tem pessoas que já nascem no lugar errado. Já filhos de pessoas erradas. Mas ele não pediu para nascer ali. Ele não pediu para nascer ali, ele nasceu naquela situação. Então vamos que ele seja um vale. Você vê o tanto que é importante a nossa compreensão, a maneira de nós ver. Então quando a gente vê uma pessoa assim, hoje mesmo a Suzane contando para mim com um vigilante lá do restaurante lá em Brasília, morreu, né, Suzana? Trabalhando de vigia durante a noite, e aí de manhã foi encontrado morto. Morreu. 50 e poucos anos, 54 anos, mas ele tinha um problema, ele bebia. Ele bebia e já vinha passando mal com aquele problema. De tanta bebida. Ele não conseguiu se libertar daquela escravidão, escravo daquela situação. E aí ainda ia trabalhar de vigia durante a noite. Noite inteira, acordado. E parece que ele sentiu mal, deitou lá. E acabou morrendo lá, sozinho. Né? 50 e poucos anos. Imagina o salário de um vigia. Se nem para beber não dá o salário, aquele lá nem para beber não dá. Ele tinha que tomar uma bebida. Parece que ele tinha uma bebida, e era uma bebida barata, vagabunda. Não, nem uma bebida ideal não era. Agora, então aqui, o vale, aí tem um vale, a terra está aqui assim, né? Aí tem um vale e tem um monte. E aí tem o outeiro, um bar mais baixo. E assim é. Uma coisa assim, mais ou menos desse tipo. O homem bebia uma pinga, porcaria, um trem ruim, etc. tal. E que conseguiu acabar com ele mais rápido. Trabalhar de vigia durante a noite, um salário. E aí ia para casa, ele chegava em casa. Você acha que ele ia encontrar uma família equilibrada? Encontrar uma família equilibrada? Será que o filho dele tinha a chance de treinar? Ia para a academia. Será que o filho dele tinha chance de estudar numa escola? Né? A filha dele fazia balé. O que mais que a filha fala? Taekwondo? estudava, fazia inglês, etc. tal, com o salário que esse pai tinha de 1.000 e poucos reais, não tinha. Então, a vida desse homem era aqui embaixo. E aí, tem um outro aqui em cima que também morre de beber. Lá em cima do monte. Morre de bebida também. Tem cirrose, tá lá, mas está lá em cima do monte. Outros então aqui, mais embaixo. Mas você vê que, qual era o propósito de Deus? É que esse aqui fosse ajudado. Eu foi o que nós não fizemos. Nós não fizemos, ele morreu. Agora não tem mais chance de ajudar ele. Ele morreu. Alguém vai ser culpado por causa disso. Alguém vai estar cobrando. Quando Jesus falou, todas as vezes que você viu alguém assim, deu um copo d'água para ele, foi para mim que você deu. Quando você viu o outro lá e você ajudou, foi a mim que se ajudou. Se todos nós pensássemos assim, vivêssemos assim, sempre tem alguém perto de nós, ou não? Sempre tem alguém perto de nós, precisando de uma ajuda, de um conselho, né? É muito trabalho para pouca gente que quer ajudar. Às vezes nós fugimos do problema. Quando a gente vê que uma pessoa está no vale, que uma pessoa vive uma situação, assim a gente passa de longe. A gente evita aquelas pessoas. E não é isso o ideal. Amém? Então, e que aquele que está lá em cima também se disponha, mas onde está o orgulho, a vaidade, que não quer se nivelar com aquele que estava lá no fundo? Eu vou me nivelar com Paulo Júnior, eu vou me nivelar com Yuri, né? Eu acho que eu estando lá em cima, eu não. E não é isso que Deus quer. Deus quer que realmente o Paulo Júnior, e o Uri, o Luiz, o Fabiano Torquato, que todos nós estejamos no mesmo nível. É, a Elma, a Lucilda, tá? O Luismar. O Luismar vai ter que cortar bastante, né, Luismar? O Luismar, o Vitor, né? Que os que descesse e se igualasse, e que nós todos fôssemos um. Que nós todos fôssemos um com Deus. O mesmo Espírito de Deus que está naquele lá embaixo, está naquele lá em cima. Mas que o de cima se arrependa e desça, né? E aí as coisas seriam assim. Mas não é assim que Deus vai fazer. Ele vai fazer desse jeito. Ele vai fazer desse jeito. É uma nova natureza, é uma nova natureza. É uma nova natureza. Nós estamos nos candidatando, nós estamos nos oferecendo a Deus. Senhor, eu quero fazer parte dessa nova natureza. Eu quero fazer parte desse novo, dessa nova terra. Você acredita na existência da vida eterna, do reino de Deus, da nova Jerusalém, nova terra, novo céu? vai existir, vai existir. É só esperar e você vai ver que vai existir. Os sinais apontam para isso. Mas hoje a gente não vê isso. Parece que quanto mais passa o tempo, mais altos e baixos existe. Mas Deus está. Ele está. Aquele que permite ser, que deixa Deus colocá-lo na situação que Deus quer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Senhor, dirige o meu coração. Continua, você continua vivendo normal, mas Deus está mudando a sua natureza. Deus está mudando. A não ser que você esteja resistindo isso. A não ser que você não está permitindo, não esteja permitindo que Deus faça isso. Mas Deus vai pegar. Aquele que está lá embaixo, não é justo que ele fique lá embaixo. Aquele que está lá em cima também não é justo que ele fique lá em cima e os outros lá embaixo. Não é descer, colocar todo mundo no mesmo padrão. Natural não, gente. Natural é uma coisa, é espiritual. Amém? Quem tem é como se não tivesse, e quem não tem, como se tivesse. É assim. Faz o que você tiver que fazer, e quem vai julgar isso? Quem vai fazer o julgamento? Eu faço o que eu posso fazer. E quem vai julgar depois é Deus. Aí quando Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. O justo juiz. Então o juiz, na hora de julgar, ele vai julgar realmente cada um de nós. O que foi que eu fiz? Às vezes eu vou perguntar assim, quando foi que eu te agradei? Quando foi que eu contribuí? Amém? Deus vai dizer, olha, você lembra aquele dia, tal, etc. Aquele dia. Aquela hora quando você fez aquilo lá. Me agradou. Amém? Mas não foi simplesmente por capricho, mas agradou Deus de poder te ver. Agradou Deus. Deus ficou feliz de te ver melhorando. Deus ficou feliz de te ver naquela situação. Bem-aventurado, feliz. Ó, obrigado porque você acreditou em mim. Obrigado porque você entendeu. Porque eu quero realmente é salvar. Você faz parte do meu trabalho. Nós fazemos parte da obra de Deus. Amém, gente? Lucas capítulo 6, versículo 3. Agora nós vamos. Você vai lendo, você vai ver. 3 o quê? Todo vale, está no 5. Todo vale se abaixará, se encherá. Lucas 3, 5.
Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão.
Mais uma vez.
Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Então, o que, que a gente tira aqui? Para mim, não tem mais nada importante do que conhecer a verdade. A verdade realmente é uma coisa que ajuda demais. Realmente Deus tem razão. A verdade nos liberta. Quando a gente toma conhecimento da verdade, é mais fácil para mim é mais fácil para mim. Ou não fazer ou fazer aquilo. Quando eu tomo conhecimento, eu reconheço que aquilo me faz mal, acabou. É mais fácil. Ultimamente, eu estava tendo um problema de má digestão. Má digestão. E vai daqui, dali, etc. Você vai no médico, vai no outro médico, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas, às vezes, a verdade está encoberta. A verdade está encoberta. E uma farmacêutica lá, inclusive lá de Fortaleza, ela falou para mim: experimenta. O que você toma de manhã? Leite com café. Ela falou: experimenta tirar. Principalmente o leite. E o leite com café, ele ainda vai prejudicar mais ainda. Experimenta tirar o glúten. Glúten? E eu... Ela falou, experimenta para você ver. E eu... tenho me esforçado para evitar isso. E não é que melhorou? E não é que realmente... Eu tinha uma dor de cabeça, aliás, eu sofro uma dor de cabeça quando acontece a má digestão, automaticamente vem uma dor de cabeça danada. Então você corrige a má digestão, você corrige a dor de cabeça por causa de uma alimentação que não está mais fazendo bem. Às vezes, né? Por exemplo, se aquele homem que morreu por causa da bebida. Talvez tenha sido por causa da bebida. A bebida foi provocando. Se ele tivesse tirado aquela bebida lá há tempo. Amém, gente? A verdade, em relação a tudo que nós fazemos, procura conhecer, saber qual é a verdade. Será que a verdade não é o meu filho que tem razão, não é a minha mãe que tem razão? Será que não é a minha esposa que está com a razão? A verdade, se você aceitar, encarar realmente a verdade, ela vai te ajudar. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Por quê? Porque alguma coisa às vezes está torta na minha vida, Deus vai endireitar. Alguma coisa está lá embaixo, Deus vai me colocar lá em cima. É o problema do Maverick, do, né? É uma coisa assim que você experimenta. Experimenta dar razão para Deus. Experimenta dar razão para Deus. Aí ele precisa de vivo. Nós somos descendentes. Nós somos descendentes de cobra. Filho de cobra é o quê? Cobra. Aí tem umas cobras mais suaves, outras, né, mais bonitas. Então, aí teve, quer ver, o pai da Luciene aqui. Pai da Luciene. Ele foi mordido por uma jararaca. Jararaca? Hã? Foi. A Luciana está ali. A jararaca, de pouco mais de um palmo, parece. Uma jararaca pequenininha. Imediatamente foi para o hospital. Imediatamente foi para o hospital. O veneno da cobra é tão violento. Ele foi imediatamente para o hospital. Para o lugar certo. Que foi lá no HDT e tal, etc. Mas a consequência do veneno já prejudicou... Paralisou os rins dele. E teve outras complicações, né? Anemia e tal, etc. Mas fundamentalmente paralisou os rins. Está paralisando os rins. A gente torce para que esse rim recupere, sei lá, o que que possa fazer. Mas uma jararaca de pouco mais de um palmo. Amém? Então nós nós somos filhos, nós somos descendentes. A nossa natureza é de cobra. Nossa natureza é. Aí fala, não, mas eu não. Eu não admito. Eu não aceito. Oh, meu Deus do céu. Vamos dar razão para Deus. Onde ele realmente é. Deus vai mudar a nossa natureza. De cobra para cordeiro. Tem uma diferença grande demais, não tem? De cobra para ovelha. Muito diferente, é muito diferente. Amém? Eu volto a dizer, não é você não. Amém? Não é machucar. Não, Deus, não, ninguém está aqui criticando você, que você é uma cobrinha. Não. Mas, não é não? Aí vem o arrependimento. Porque quando eu entendo isso, para não realmente, Deus tem razão. Deus tem razão que a minha natureza é a minha inclinação. E eu vou começar a lutar, vou vigiar, vou pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento. É o natural explicando o espiritual. Me dá, né, força, me dá. E aí eu vou ler o Evangelho, ver como foi que Jesus fez. Como que ele fez para crucificar essa natureza? Nós estamos crucificando a nossa natureza. Não fazendo, não deixando que ela prospere, e sim que ela morra. Nós estamos crucificando, morrer a natureza terrena. Eu estou lutando contra a minha própria natureza. Eu estou lutando contra a minha própria natureza. Eu estou crucificando também a minha natureza. Mas, mais uma vez, eu repito, eu preciso admitir que isso acontece, que isso é verdade. Amém? Versículo seguinte, Renato.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão.
Continua.
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Amém. Então, também não é jogando pedra em ninguém. Também não é acusando ninguém. Deus está querendo fazer. É assim. A verdade é essa. Que você, como que eu sei que a minha natureza está mudando? Pelo fruto. Então ele fala, produza fruto. Quem vai observar isso é eu mesmo. Eu mesmo que vou observar. É eu mesmo que vou observar que os meus frutos precisam ser mudados. E quando eu começo a perceber que os frutos estão mudando, é sinal de que a coisa está funcionando na minha vida. Amém? Porque eu hoje eu já suporto isso. Hoje eu já sou capaz de fazer isso. Hoje eu já consigo, né, agir de uma forma diferente. Então, os nossos atos é que vão mostrar para nós se está funcionando ou não. Amém? Por que que Paulo fala assim? Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Será que ele percebeu? Na carreira, ele olhava para um lado, por exemplo, ele estava em Anápolis. Continuando a correr, ele viu Brasília. Continuando a correr, ele viu outra cidade. É sinal que ele foi evoluindo. corri a carreira. Quando ele fala que eu corri a carreira, é que ele viu as coisas que foram ficando para trás. Outra coisa, aí eu falando aí, lembro de um versículo interessante que fala: deixando as coisas. Quando eu falo deixando as coisas para trás ficam, eu estou percebendo que coisas estão ficando para trás e eu estou caminhando. A cruz e siga-me. Eu estou caminhando. Mas está dando uma falha. Não? Parece que eu estou caminhando, que eu estou vendo que coisas estão ficando para trás. Eu já sou capaz de fazer coisas que eu não fazia antes. Amém? Eu não fazia isso antes. Vocês concordam? Amém? Deixando as coisas que para trás ficam. Não carrega. Não, já passou, já ficou para trás. Aí entra a importância das virtudes do Espírito Santo, que é o perdão, paciência, se humilhar. Deixa as coisas ficarem para trás na sua vida. Deixa as coisas que não são boas. Deixa as coisas que não convém ficarem para trás. E eu tenho certeza que então aí vai cair lá no aperfeiçoamento, na santificação, no nivelamento, chegar a ser como Deus, nivelar com Deus. Eu e o Pai somos um. Nivelar com Deus. Deus falou que se nós quiséssemos, nós seríamos capazes de fazer o que Ele faz. Se nós crêssemos, nós faríamos. E é isso a proposta que Deus tem feito para nós. Mas vocês concordam que isso é pessoal? Porque ninguém vai ficar vigiando você dormir, agir, você em casa, você, a sua vida em particular. Né? É só você mesmo. É só você mesmo. E outra coisa interessante é a questão do fruto. É o fruto. Você pega uma mangueira, de longe você já vê que aquela mangueira, que a manga, que ela está carregada de manga e que a manga está madura. Você vê quando a mangueira está florida. Você vê quando a mangueira está carregada de manga. Interessante. Dificilmente a gente esconde o fruto. Né? Mesmo qualquer fruto, até a jabuticaba, você olha de longe, você vê que o pau da jabuticaba está pretinho, é sinal que tem fruto. Amém? Dificilmente nós vamos esconder o fruto. Não tem como esconder. Por isso que Jesus falou, né? Produza fruto. E aí a pessoa vai começar a observar que o fruto daquela árvore está mudando. Vem, põe o adubo, poda a árvore, arruma. A intenção é de que ela produza o fruto bom. Amém? Aí Lucas capítulo 5, na frente aí. Versículo 32. Aliás, 31 e 32.
E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Amém. Mais um. Eu vou ler. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos. mas sim os que estão enfermos. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Se eu não preciso de Deus, se eu sou muito bom, se eu sou eu não preciso de Deus. Quem que precisa de Deus? É o pecador. Quem que precisa? É aquele que reconhece que a sua vida precisa mudar. Esse que precisa de Deus é o pecador. Então, quanto mais pecador eu sinto que sou, porque muitos, até que estão aqui mesmo, eu olho, vejo muitos que estão assim, que não precisam de Deus, porque eles não são pecadores, são direitinhos. Amém? São certinhos. Só que pode ser certinho, direitinho, aos olhos dele mesmo. Ele é que pensa que ele é direitinho. Ele é que pensa que ele não tem pecado. Você gostaria de estar numa situação dessa? De ser direitinho, certinho? Não é melhor a gente precisar de Deus? E nós precisamos de Deus, é para isso. É para quê? Para nos salvar, para tirar os nossos pecados, para nos regenerar. É para isso que nós precisamos de Deus. Quanto mais eu preciso de Deus, melhor. Melhor. Fome e sede. Deus fala fome e sede. Fome e sede. Quem não está precisando de Deus, no meu modo de entender, está errado. Porque ele está se conformando com o mundo, ele está se conformando com a sua situação. Então, às vezes ele está lá em cima, ou então está lá embaixo. Mas está conformado. Não. Ninguém nasceu para ficar lá embaixo, nem também para ficar lá em cima. Amém, gente? Eu não vim chamar, a não ser os pecadores. Deus deu aí uma reguada boa no fariseu, que achava que ele era diferente dos pecadores. E Jesus era criticado porque andava com os pecadores. Jesus era criticado porque andava com os pecadores. Então ele, mas aquele que estava lá embaixo, às vezes é mais fácil. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que estão doentes, bem-aventurados os que estão necessitando, porque é mais fácil essa pessoa precisar de Deus. Depender de Deus. É muito triste quando a gente cai naquela zona de conforto e achar que já chegou. Amém? Que já chegou. E não chegamos ainda. Aonde está? 30 e? Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, até mesmo porque não há um justo sequer. Eu não vim chamar justo. Não tinha justo. Eu vim chamar os pecadores. Todos são pecadores ao arrependimento. Amém? Mais na frente, 15, capítulo 15, versículo
E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Amém. Então vamos fazer uma comparação aqui. Quantas pessoas que nós temos aqui, por exemplo? Nós temos aqui em torno de umas 200 pessoas. Mais ou menos. Mas se eu olhar assim e ver aqui, não tem nenhum aqui que precisa de arrependimento. Eu olho aqui, eu vou passando, verdão, todo mundo santo. Todo mundo santo. Então eu não tenho nada o que fazer com essas ovelhas. Eu não tenho nada o que fazer com essas ovelhas. Não tem. Então eu vou me preocupar, com uma. É. Que às vezes a pessoa até critica que a gente começa a se preocupar muito com. Mas é isso mesmo. O correto é isso mesmo. Eu olho ali, o Theo, não preciso. Nayane, não preciso. Abadia, não preciso. Eu vou me preocupar com quem? Com aquela ovelha que precisa de ajuda. Aquela ovelha que precisa de ajuda. Amém? E aí a igreja, engraçada, a igreja não tem essa preocupação, não tem essa ideia. Ela acha assim que aquela outra, aquele outro ali que está precisando de uma reunião na casa, precisando de um aconselhamento, precisando de um apoio. E aí aquela pessoa fica isolada, que ela está dando trabalho. As pessoas evitam os pecadores, em vez de aproximar para ajudar. Então, se nós temos aqui 400, 300, 200 pessoas, e aí dentro de nós tem alguém que se percebe que está precisando de ajuda. Doente. Que ele está enfermo. Que ele está realmente carente. Essa pessoa precisava ter um cuidado maior por parte, principalmente, daqueles que estão próximos. Que é a questão do próximo, amar o próximo. Aquela pessoa que você está vendo, que você convive com ela, que você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Não é fazer acepção de pessoas, não é pegar e tirar aquele fruto. A árvore que Deus não plantou, ele te tira. O fruto que não prestar, Deus é que vai arrancar. Não cabe a nós. Cada pessoa precisa de ajuda. Aquele pecador precisa de ajuda e não desprezo. Ele precisa de ajuda e não desprezo. Esse é o nosso comportamento. Esse é o que nós devemos fazer. Amém? Amém. Ainda, finalizando, 24, 47. Lê, por favor, Renato.
E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Mais uma vez, por favor.
E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém.
Amém. Então você vai fazer o discípulo, você vai ajudar a pessoa, principalmente assim, né, não vai arrancar o pecado dela no tapa. Você não vai tirar o defeito dela no chicote, não. Você vai abrir os olhos, que ela se convença de que aquele defeito que ela tem, Deus pode tirar. Se ela entender que ela tem o defeito, ela se arrepende de: eu não quero esse defeito. Porque se é defeito, eu não quero. Se é uma virtude, ótimo. Mas se é um defeito, eu não quero. Se é uma virtude, ótimo. Mas se é um defeito, eu não quero continuar com esse defeito. Eu preciso reconhecer e entender que Deus pode me ajudar. Amém? Aí eu vou fazer daquela pessoa um discípulo. Ou seja, ela passa a concordar comigo e concorda com Deus. Então nós vamos fazer dela um discípulo, né, que é ela concorda comigo. Eu sou um enviado de Deus, você é um enviado de Deus até aquela pessoa. Ela vai ter que concordar com você. Nós temos A, B e C, né? Então, você é o A e ela é o C. Você é o A, ela é o C. Você concorda com Deus. Então você e Deus estão de acordo. Tem gente que não está prestando? Não sei se é que vai. Então você e Deus estão de acordo. Não presta, não. Descarregou. Amém? Você concorda com Deus. Por isso que você foi procurá-la. Porque você é um discípulo de Deus. Você concorda com Deus. Você foi discipulado. Você está de acordo com Deus. Ele, Jesus, fez discípulos e mandou que os discípulos fizessem discípulos. Aí você vai e procura a pessoa. A pessoa, a princípio, a pessoa tem que concordar com você. Ela tem que acreditar em você. Então, você acredita? Por que que vocês estão aqui hoje? Vocês estão, até agora, de acordo comigo. Com o que eu falo, com o que eu prego, vocês estão aqui porque vocês estão de acordo comigo. Se eu estiver de acordo com Deus, que é uma responsabilidade muito grande minha, eu preciso realmente ter um cuidado de que realmente eu esteja fazendo de acordo com Deus. Se eu estiver de acordo com Deus e você estiver de acordo comigo, automaticamente, amém? Amém, gente? Então é isso. O enviado de Deus é fundamental. Aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Toda a igreja deveria fazer discípulos. Toda a igreja deveria fazer, porque isso é que vai fazer com que você nivele com Deus e com a igreja. Se tiver algum vale, vai ser aterrado. Se tiver algum outeiro, vai ser também nivelado. Mas é fundamental a sua participação na edificação disso. Você trabalha nisso. É dessa forma como eu falei aqui. Então, matemática, isso aqui, matemática, né? Se A é igual a B e A é igual a C, logo B é igual a C. Amém? Então, é dessa forma. Deus falou conosco? Amém? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que eu possa no abrir da minha boca, mas é só eu, gente? Ou é todo? É. Aí você faz o discípulo, Paulo Júnior. Todo discípulo perfeito será como meta. Então eu não posso, quando eu jogo pedra em vocês, quando eu acuso vocês, eu estou acusando a mim mesmo. Amém? Se eu falo mal de vocês, eu estou falando mal de mim mesmo, porque vocês são meus discípulos. Se vocês não estão produzindo bem, ou não estão, se não tiverem, eu tenho participação nisso. Não? Então, eu me esforço aqui, porque a minha coroa é a igreja. A minha coroa, guarda a sua coroa, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa, o resultado do nosso trabalho. E qual é o resultado do seu? Porque às vezes você critica a gente. Às vezes você condena o trabalho que um faz e o seu. Qual é a sua coroa? Amém? Guarda bem o que você tem para que ninguém tome. É. Porque ficar assim, meu Deus, às vezes assistindo e condenando, é fácil. E o seu trabalho, o resultado daquilo que você faz? Amém? Cada um vai ser recompensado não pelo que o outro faz, e sim pelo que ele faz. Amém? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então a gente corre para chegar lá em cima, onde Deus propôs. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Ao que tem, se dará e terá. Então, cada um que fizer dessa forma, eu tenho certeza que ele vai entender melhor a sua própria vida, a sua própria vida, a sua própria natureza. Amém, gente? Então pronto. Eu falei que eu ia falar menos hoje. Falei menos? Falei menos? Não? Tem dia que é quase 2 horas. Amém. Então vamos curvar, não vamos pegar hoje consideração, não. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos meditar no que foi falado. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Oração, comunhão, amizade, tudo concorre para aquele que quer a sua vida agradando a Deus. Amém, Jesus. Que a vontade do Senhor, a vontade de Deus, seja feita entre nós, seja feita em nosso meio, que tudo que nós fizermos, Senhor, esteja de acordo com Deus. As palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, esteja de acordo com Deus, para que os frutos de tudo que nós fizermos sejam frutos de justiça, frutos agradáveis. Não haja nenhum receio da nossa parte pelos atos que nós temos praticado. Que a nossa consciência não nos acuse em nada. Que a nossa consciência, Deus, esteja nivelada com a consciência do Senhor, para que a gente tenha paz com todos, para que nós não tenhamos, não temos, não possamos, Pai, permitir, não venhamos a permitir que o inimigo que quer nos manter distante de Deus, que quer nos manter longe de Deus, leve vantagem sobre nós por causa dos nossos atos. E eu tenho certeza, sim, a igreja será encontrada por Deus vestida. Será encontrada por Deus trabalhando. O Senhor nos encontrará, se Deus assim o permitir, lutando, pelejando, para que a vontade de Deus, um dia feita no Senhor Jesus, quando na terra esteve, seja também feita através da sua igreja, do seu povo. Obrigado, Jesus. Ensina o caminho que nós devemos andar. Perdoa os nossos pecados. Não leva em conta a nossa iniquidade. Renova a nossa força. Renova, Deus, a nossa fé. Dá-nos, Senhor, do Espírito Santo. Dá-nos, Pai, o Teu Espírito, de bondade, de justiça, de amor, de compreensão. Em nome de Jesus. Amém.
Como cego andei, eu não vi que te deixei. tudo em pedaços e das mãos doeremos. Um novo vaso vai surgir. Como um ser mordei, eu ouvi que te deixei, então em cadeias eu entrei. A que preço foi? Me liberta, meu Senhor, eu quero voltar pra te ver.
Abençoe, em nome de Jesus. Abraça.